Está no ar o Jornal do Senado. Projeto que estende a idosos políticas de educação previstas na LDB é aprovado em comissão e segue para análise da Câmara.
Lazier Martins defende melhor distribuição de tributos entre União, estados e municípios.
Donizete Nogueira destaca relações comerciais entre Brasil e Venezuela.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto de lei que inclui os idosos entre os beneficiários de políticas de educação, assim como já ocorre com jovens e adultos.
A proposta, que modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, segue agora para a Câmara dos Deputados. Repórter Paula Groba.
O projeto estabelece que a União deve promover programas nas áreas de educação, cultura, saúde e assistência social que beneficiem os idosos. A proposta também determina que as atividades devem ser supervisionadas obrigatoriamente por profissionais da saúde e da educação, além de realizar as aulas em espaços adequados, com equipamentos apropriados. Para o relator do projeto, senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, criar um ambiente educacional ideal para idosos contribui para o combate do analfabetismo nesta faixa etária.
É um projeto extremamente relevante, que já deveria ter sido feito há muito tempo e que traz uma grande vantagem para uma parte da população que precisa disso.
Da população idosa, que quer estudar.
Em seu relatório, Cristóvão cita um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que mostra um aumento de 12% na quantidade de pessoas com mais de 65 anos sem o domínio da escrita e da leitura, no período de 2004 a 2009.
O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu a revisão do atual Pacto Federativo para que boa parte do dinheiro arrecadado não fique concentrado apenas nos cofres da União. Só assim, acredita ele, o Brasil passará a ser uma efetiva federação.
Lazier citou como exemplo de distorção do sistema atual a dificuldade que estados e municípios têm para pagar o piso salarial do magistério, ressaltando que, pelas regras, a União não contribui com recursos para pagamento dos professores.
Ele também defendeu a aprovação de lei que impede a União de criar despesas para estados e municípios sem apontar a respectiva fonte de custeio.
A medida é fundamental para que possamos reequilibrar o Pacto Federativo, de modo a que os municípios e estados sejam capazes de atender com dignidade, respeito e qualidade os cidadãos.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu uma maior discussão do Pacto Federativo pelo Congresso Nacional.
Ele ressaltou que representantes da Confederação Nacional dos Municípios vieram ao Senado para pedir agilidade na votação de propostas como as que tratam do piso salarial dos professores, o ISS sobre leasing, saúde e merenda escolar.
Essa discussão sobre o nosso pacto federativo precisa tomar corpo no Congresso e ser encarada com a seriedade devida para que possamos repensar o Estado brasileiro e redefinir as competências de cada ente federado, dotando o país dos modernos mecanismos com os quais os novos tempos nos impõem caminhar.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB, reclamou que a empresa Vale nunca cumpriu um compromisso sequer com o governo do Pará, principalmente para colaborar com o desenvolvimento regional.
Ele citou como exemplo o acordo firmado para a construção de 30 mil casas, inclusive com participação financeira do governo estadual, mas que a Vale simplesmente ignorou, mesmo explorando as riquezas minerais do Pará.
Além disso, Flecha Ribeiro citou débitos da empresa com o Pará e com a União, que também não são quitados, alguns deles referentes a dívidas fiscais com o Estado.
Não é possível continuar a Vale explorando o Estado do Pará, retirando as nossas riquezas, não contribuindo em nada para resolver os problemas dos paraenses, muito pelo contrário.
Outro senador que também criticou a Vale foi Jader Barbalho, do PMDB do Pará. E o motivo foi o contrato firmado entre a empresa e um banco da Coreia do Sul, que concede 2 bilhões de dólares para a implantação da siderúrgica de Pecém no Ceará.
Para Jader, todos os estados precisam ter asseguradas condições mínimas de desenvolvimento, sobretudo o Pará, que forma a maior província mineral do país.
Jader cobrou a conclusão de diversos empreendimentos no estado, entre eles a siderúrgica em Marabá, que teve seu projeto arquivado pela Vale, e o Pedral do Lourenço, que vai ampliar a navegabilidade no Rio Tocantins.
Relações de troca tão desiguais não podem perdurar por mais tempo. O Pará não pode continuar sendo tratado impunemente com objeto de esbulho e espoliação, sob o risco de perpetuar sua situação de pobreza ante as decisões socialmente perversas, tributariamente ilógicas e destituídas de qualquer racionalidade econômica.
O senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins, criticou os que afirmam que a atual política externa brasileira em relação à Venezuela obedece apenas aos interesses do Partido dos Trabalhadores.
Segundo o senador, a relação com a Venezuela atende aos interesses nacionais, até porque o país é um dos grandes parceiros comerciais, econômicos e diplomáticos do Brasil.
Prova disso é que, apesar da crise venezuelana, o Brasil teve em 2014 um saldo positivo de 3,4 bilhões de dólares no comércio entre os dois países, saldo superior ao obtido na relação com a China, que ficou em 3,2 bilhões.
Donizete Nogueira disse ainda ser de interesse do Brasil que a Venezuela supere a crise e evite uma possível quebra da ordem democrática.
Nós somos pela democracia, nós somos pelo direito e autonomia dos povos. Não compete o país, o Brasil, intervir nos assuntos internos da Venezuela. Compete ao país contribuir para a pacificação, mas não compete ao Brasil querer apoiar aqueles que não respeitam o legítimo exercício do poder, que só pode ser exercido hoje na Venezuela por Nicolás Maduro.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, alertou o governo para os graves problemas enfrentados pela área de cirurgia cardiovascular no país, que serão discutidos amanhã na Comissão de Direitos Humanos do Senado, com autoridades e representantes do setor.
Nota da Associação Brasileira de Cirurgia Cardiovascular destaca a queda no número de cirurgias nos últimos anos. Em 2010, em todo o país, foram realizadas 102.300 cirurgias cardiovasculares contra 92.106 cirurgias em 2014, um decréscimo de 10 mil, com o fechamento de hospitais e serviços de alta complexidade.
A nota diz ainda que as dificuldades por que passa todo o sistema de atendimento em cirurgia cardiovascular podem se tornar insuperáveis se não houver a ação devida dos órgãos competentes.
Sem providências, os danos serão irreparáveis para os brasileiros, já que as doenças cardiovasculares causam 32% das mortes no país, ressaltou Álvaro Dias.
Repito, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 32% das mortes no país. A situação é alarmante. Não podemos ignorar um cenário de crise como que se instalou na cirurgia cardiovascular em nosso país e as providências são absolutamente imprescindíveis, com urgência.
Amanhã, 19 de maio, é o Dia Nacional da Defensoria Pública e o Senado comemorou a data hoje em sessão especial.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, autora do pedido para homenagem, defendeu a autonomia da instituição, a nomeação de novos concursados e a presença de defensores públicos em todas as comarcas do país.
Faltam defensores públicos em 72% das comarcas brasileiras. São 3, não chegam a 4 defensores públicos a cada 100 mil habitantes. O ideal seria um defensor público para cada 10 mil habitantes em condição de vulnerabilidade econômica.
Ao saudar o Dia Internacional contra a Homofobia, comemorado ontem, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou não haver lugar para qualquer tipo de discriminação ou intolerância numa nação livre e democrática.
Paim defendeu o respeito às diversidades. Isso impõe ao Estado a obrigação de tratar igualmente a todos, sem distinção, comentou o senador.
Não podemos e não devemos aceitar no Brasil a discriminação racial ou decorrente das orientações sexuais ou religiosas de cada indivíduo. O preconceito de raça, por exemplo, aos afrodescendentes e a intolerância àqueles que têm a sua orientação sexual, fere o direito de todos e de cada um. Por isso reitero o meu repúdio a toda e qualquer forma de intolerância.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Osório Maquizes. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.